sexta-feira, 10 de julho de 2026. A apuração da Polícia Federal indica que Valdemar Costa Neto, ex-deputado e dirigente do PL, exerceu influência no direcionamento de 3 milhões de reais em emendas para Mogi das Cruzes, em São Paulo, mesmo sem possuir mandato. De acordo com a investigação, o Fundo de Saúde da cidade natal de Valdemar foi receptor dos recursos. Com base em mensagens e planilhas, o Supremo Tribunal Federal bloqueou 119 milhões de reais em propriedades pertencentes a ele. A PF investiga o esquema, que também envolve outros funcionários da Câmara. O Ministério das Relações Exteriores informou que continua empenhado nas negociações com autoridades dos Estados Unidos para tentar reverter um novo tarifaço proposto contra produtos brasileiros. De acordo com a estimativa da Confederação Nacional da Indústria, 4.200 itens podem ser impactados pelas sobretaxas americanas. O prazo para os países fecharem um acordo se encerra na próxima quarta-feira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, suspendeu um leilão da Agência Nacional de Transportes Terrestres que definiria a distribuição de milhares de linhas de transporte rodoviário interestadual de passageiros em todo o país. O ministro identificou falhas na segurança cibernética do processo de licitação que poderiam comprometer a integridade do projeto. A informação é da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo. Após a eliminação da Colômbia na Copa do Mundo, o jogador Hamilton Campaz recebeu ameaças de morte, sendo apontado como um dos responsáveis pela derrota para a Suíça. Em resposta, Campaz pediu respeito e rejeição à violência. A Federação Colombiana de Futebol repudiou as ameaças e exigiu investigação para punir os responsáveis, destacando que o futebol deve ser um espaço de união e respeito. No horário de Brasília, 13:03.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora.
Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais, gestão de caixa, derivativos, comércio exterior e assessoria ESG. Busque por Banco BV e saiba mais.
Estúdio CBN.
O Ministério Público do Distrito Federal acionou a justiça contra a plataforma de apostas Blaze e a influenciadora Virgínia Fonseca por publicidade de apostas disfarçada. A ação civil pública pede a adoção de medidas para impedir a divulgação de conteúdos considerados enganosos sobre apostas esportivas, além da condenação solidária de 120 milhões de reais por danos morais coletivos. Segundo o MPDFT, a Blaze estaria utilizando de mecanismos de manipulação psicológica para incentivar o aumento das apostas. A ação cita uma publicação feita por Virgínia Fonseca durante a Copa do Mundo desse ano. De acordo com o Ministério Público, a influenciadora, que tem mais de 55 milhões de seguidores, divulgou, sem a identificação clara de publicidade, uma aposta na vitória de Cabo Verde sobre a Argentina, o que poderia induzir seguidores a apostar. Ainda segundo a denúncia, Virgínia receberia 30% das perdas dos apostadores captados pela plataforma. A investigação começou após denúncias de consumidores e a análise de mais de 42 mil reclamações contra a Blaze. Segundo o especialista em direito digital, Max Kolbe, a publicidade de apostas nas redes sociais exige transparência e responsabilidade, especialmente quando envolve influenciadores com grande alcance.
Quem utiliza sua imagem para influenciar milhões de pessoas também assume responsabilidades jurídicas. A liberdade para fazer publicidade existe, mas ela deve ser transparente, verdadeira e respeitar os direitos dos consumidores. Esse caso reforça um recado importante. O tamanho da audiência nas redes sociais aumenta também o dever de cuidado. Quanto maior o poder de influência, maior deve ser a responsabilidade com que as informações são transmitidas.
Além da indenização, o Ministério Público pede que a Blaze suspenda contratos que vinculem a remuneração de influenciadores às perdas dos apostadores ou ao volume de apostas gerados pelas publicações. Também solicita que a Virgínia retire das redes sociais os conteúdos sobre apostas considerados irregulares. Em nota, a Fogo Entertainment, responsável pela operação da Blaze no Brasil, informou que ainda não foi formalmente intimada sobre a ação e afirmou que atua em conformidade com a legislação. A defesa de Virgínia Fonseca não foi localizada até o fechamento da reportagem. Com supervisão de Meire Bertotti, reportagem Juliana Souza.
Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
3:07, última meia hora do Estúdio CBN antes das emoções de Espanha e Bélgica pelas quartas de final da Copa do Mundo. A gente abre essa hora com a informação que chega, essa meia hora, né? Com a informação que chega de BH. Desirê Miranda, boa tarde.
Ei, Tatiana, boa tarde para você, para o Fernando e para os ouvintes. O processo da diarista Paola Stephanie Neto Cirino, investigada pela morte de um casal de idosos dentro de um apartamento onde eles moravam no bairro São Pedro, na região centro-sul de Belo Horizonte, será encaminhado para uma das varas de garantia da capital e não para o Tribunal do Júri. A decisão foi tomada durante a análise do auto de prisão em flagrante, que considera, pelo menos por enquanto, que é um latrocínio, roubo seguido de morte e não um homicídio, que é o crime contra a vida. O júri popular julga apenas os crimes dolosos contra a vida que ocorrem quando há a intenção de matar. O advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a mulher dele, a empresária Maria Clotilde Atala Inácio, de 76, foram mortos no dia 29 de junho. Conforme as investigações da Polícia Civil de Minas, Paola Stephanie dopou as vítimas e as matou com diversos golpes de faca. Em seguida, ela roubou dinheiro e outros bens da família, como celulares, joias e outros objetos de valor. Parte deles foi vendida no centro de BH. Depois disso, a diarista voltou para casa na cidade de Ribeirão das Neves, na região metropolitana, pegou o filho de 6 anos e fugiu para Itabira, a 126 quilômetros da capital mineira, onde foi detida pouco mais de 48 horas depois de cometer o crime. Depois de presa, Paola contou aos policiais que cometeu o latrocínio sob efeitos de ansiolíticos. Porém, exames realizados pela Polícia Civil descartaram o uso de qualquer substância química por ela. Por isso, a principal linha de investigação é que a diarista foi ao imóvel com a intenção de roubar o casal, mas a situação acabou escalonando para as mortes. Assim, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela justiça. A defesa de Paola pediu que seja instaurado o incidente de insanidade mental para determinar se a diarista pode ou não ser responsabilizada pelos atos e em que grau. Tatiana.
Obrigada, horror. Desirê Miranda, em Belo Horizonte.
De volta a Brasília, agora com João Rosa. Boa tarde, João.
Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Tati. A todos que estão nos acompanhando aqui na CBN, a defesa do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, reagiu à decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que determinou o bloqueio de mais de 119 milhões em bens do dirigente partidário. Em nota divulgada agora há pouco, a defesa afirmou que recebeu a decisão com surpresa e criticou a medida. Os advogados disseram que a decisão se baseia em premissas frágeis, inferentes, subjetivas e na indevida criminalização da atividade político-partidária. A defesa também afirmou que Valdemar nega qualquer prática criminosa e que não existe prova ou indício de que ele tenha participado de um suposto esquema de desvio de emendas parlamentares. Segundo os advogados, Fernando, é natural que um presidente de partido dialogue com parlamentares, articule interesses políticos e defenda as prioridades da legenda e que isso não configura um crime. A nota também critica o que chamou de divulgação de uma investigação ainda em fase inicial. A manifestação da defesa, Fernando, ocorre após o ministro Flávio Dino determinar o bloqueio de bens de Valdemar. A decisão faz parte da Operação Transparência da Polícia Federal, que investiga um suposto esquema de desvio de recursos de emendas parlamentares. Segundo essa investigação, Valdemar é suspeito dos crimes de associação criminosa e peculato desvio. O valor bloqueado corresponde ao total de 21 emendas parlamentares que, de acordo com a Polícia Federal, teriam sido indicadas pelo presidente do PL. As investigações apontam que o esquema pode ter desviado pelo menos 104 milhões em recursos públicos. De acordo com a Polícia Federal, documentos eram forjados para esconder quem realmente indicava as emendas. Na prática, Fernando, o nome de parlamentares era usado para dar aparência de legalidade às indicações, quando os verdadeiros interessados seria Valdemar. Isso é o que diz a investigação da Polícia Federal. Além do bloqueio dos bens, o Supremo determinou a suspensão do pagamento dessas emendas parlamentares. Fernando.
Obrigado. João Rosa, com informações em Brasília.
Estúdio CBN.
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente desta semana, falamos do desenvolvimento de medicamentos com uso da inteligência artificial. Nossa convidada especial é Ana Maria Chudzinski Tavassi, diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Butantan.
Então, hoje, quando a gente fala inteligência artificial, desenvolvimento de medicamentos, etc., as pessoas estão fazendo isso, as pessoas estão utilizando. Se eu consigo uma ferramenta que una todas essas informações, então eu economizo. E tem que ganhar tempo, né? A saúde está aí, eu tenho que ganhar tempo para poder resolver o problema.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamacia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, no site e aplicativo da CBN, além do YouTube. Quer entender o amanhã? Então vem agora para o Futuramente.
Estúdio CBN.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Uso de inteligência artificial para produzir imagens íntimas falsas foi alvo de uma investigação da Polícia Civil do DF. Vamos ouvir mais detalhes na reportagem da Marina Dantas.
Uma operação da Polícia Civil do DF, realizada na manhã desta sexta-feira, cumpriu dois mandados de busca e apreensão em uma investigação que apura a divulgação de conteúdo pornográfico falso produzido com o uso de inteligência artificial, por meio da técnica conhecida como deepfake, que permite a substituição realista de rostos em vídeos e imagens manipuladas. Segundo o delegado Fernando Cossito, as investigações tiveram início após quatro funcionárias de uma empresa denunciarem que suas fotos teriam sido utilizadas na produção de vídeos e fotografias falsas.
A empresa, de pronto, também nos forneceu todas as informações necessárias à investigação, nos entregou os computadores das pessoas suspeitas, nós fizemos a perícia nesses computadores e depois também, através de consulta a dados cadastrais, com algumas quebras autorizadas pela Justiça, nós chegamos a um indicativo de autoria que recaía em desfavor de outros dois ex-funcionários da mesma empresa.
Ainda de acordo com as apurações, o material foi disseminado pelos suspeitos por e-mails corporativos e publicado em uma plataforma de conteúdo adulto, o que causou exposição e constrangimento às vítimas. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas casas dos investigados, no Gama e no Paranoá, e foram apreendidos aparelhos celulares e computadores. A criação e a divulgação de conteúdo íntimo falso por meio de inteligência artificial constituem crime de elevada gravidade, com pena de reclusão de 4 a 10 anos. Reportagem Marina Dantas.
Estúdio CBN. Fora de série com Patrícia Kogut.
Patrícia, boa tarde.
Boa tarde, Tati. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, ouvintes.
Hoje.
Saudades.
Saudades também. Sexta-feira. A Copa bagunçou toda a nossa vida, né, Patrícia? Ainda bem que você voltou.
Foi. Eu tô feliz também.
A gente também. Tá. Louca pra te ouvir sobre... Eu achei engraçado esse título.
Pois é. Larry e a busca da infelicidade. É uma criação do Larry David, que é um... comediante, roteirista, um gênio da televisão americana, que criou aquela série Curb Your Enthusiasm, que fez sucesso durante 12 temporadas e durante muitos anos, porque essas 12 temporadas foram bem espalhadas, houve hiatos aí entre algumas delas. Ele pratica um tipo de humor muito mordaz, muito sem limites. Ele mesmo já declarou várias vezes que ele não entende como ele nunca foi cancelado, porque ele debocha de tudo e ele continua fazendo sucesso. Essa série é produzida pelo Barack e a Michelle Obama, pela produtora deles. O Barack Obama narra no primeiro episódio, tem uma narração dele, e ele é... A série não foi ainda toda ao ar, ela vai ter 7 episódios, tem 2 na HBO Max, 1 entra hoje à noite, o terceiro, e todo mundo acha que o Obama vai fazer uma participação como ator, então, isso está sendo aguardado.
Então é sobre política, porque tudo que eles fazem tem uma pitada política ali.
Não, então, Fernanda, é sobre história americana. Essa série foi produzida em comemoração aos 250 anos da independência americana. São esquetes todos ambientados em fora de ordem, não é cronológicozinho, mas brinca com fatos históricos. Então, a redação da Declaração de Independência, ele brinca com isso. Aí depois ele faz um pioneiro daqueles que vão explorar o interior dos Estados Unidos. Tem o acontecimento que fez disparar o movimento pelos direitos civis, que é a história da Rosa Parks no ônibus, no Alabama, que se recusou, uma mulher negra se recusou a se levantar e dar lugar para um homem branco, e aquilo fez explodir uma coisa enorme, né? E ele debocha de tudo, e, ao mesmo tempo, tem recados muito diretos para o governo Trump. Aí tem uma grande participação do Rob Reiner, que é aquele diretor e ator que foi assassinado no ano passado pelo filho. A última coisa que ele gravou foi essa participação nessa série, como o presidente americano George Washington. Ele faz um discurso em que, cheio de recados para o Trump, falando da importância da democracia, da importância de você fazer uma transição de poder com harmonia, que o Trump não fez. Então, a série é política, a série é uma sátira muito inteligente, ela lembra muito Curb Your Enthusiasm, é aquele tipo de humor, é para quem gosta daquilo. E eu super recomendo, é um programão, programão.
Legal demais. Quantos episódios, Patrícia?
Vão ser 7, o terceiro entra na HBO Max hoje. E aí, eu queria fazer um gancho com outro assunto, bora, se eu tiver... Então tá, o Rob Reiner, que é esse cara que fez o George Washington, que foi assassinado e tal... também está sendo indicado ao Emmy, postumamente, por uma participação na última temporada do Urso, que chegou à Disney Plus. É a 5ª temporada da série, a temporada final, tem 8 episódios na Disney Plus, tem essa participação, tem um roteiro maravilhoso, que é muito bem amarrado. Quem achava que o Urso iria cair na repetição nesse último episódio, que ela foi esticada e tal, vai ver que não é nada disso. É um super roteiro, é muito emocionante. Ela mantém a sua coerência e fecha arcos de uma maneira muito engenhosa. São personagens muito bem construídos, tem muita credibilidade a história, você se emociona, é uma história difícil de acompanhar, mas é um prazer. Ela é difícil porque tem sofrimento e tal, mas está muito bem fechada. E, então, eu também recomendo, super recomendo.
Legal demais. Faz esse resumo para o nosso ouvinte, então, Patrícia, para facilitar a vida dele, por favor.
Então, as duas séries que eu estou recomendando hoje, Larry e A Busca da Infelicidade, na HBO Max, e a última temporada do Urso, quinta temporada, que está na Disney Plus. As duas são maravilhosas.
Muito bom.
Obrigado.
Patrícia Kogut, conosco, toda sexta-feira, no nosso Fora de Série. Obrigada, Patrícia. Um beijo pra
você. Um beijo.
Mua.
Até semana que vem.
Até.
Estúdio CBN. Estúdio CBN.
Um idoso de 70 anos foi preso, suspeito de abusar de 6 familiares menores de idade. Ele atraía as vítimas prometendo presentes e brinquedos. A denúncia foi motivada após uma das vítimas assistir a um relato na internet. A semana também registrou a prisão de um ex-PM foragido com 14 inquéritos por estupro. E um outro homem que foi detido por abusar da amiga da filha em uma noite da pizza. Vamos ouvir mais detalhes na reportagem do repórter Igor Cardim.
Um homem de 70 anos foi preso em Samambaia por suspeita de cometer crime de estupro de vulnerável contra ao menos 6 parentes, incluindo uma filha, sobrinhos e um afilhado. A prisão foi efetuada pela Seção de Atendimento à Mulher da 26ª DP. Segundo as investigações, o idoso utilizava a confiança dos familiares para atrair as vítimas até a casa dele, com promessas de presentes e brinquedos. Após cometer o crime, o homem silenciava os menores com ameaças. A denúncia partiu de uma das vítimas que viu o relato de abuso de uma mulher nas redes sociais. O vídeo conta a história de uma vítima de crimes sexuais durante a infância e incentiva a denúncia. Segundo a polícia, foi o que encorajou outros parentes a depor. O homem foi indiciado em 3 casos, já que os demais prescreveram. Mas, de acordo com a Polícia Civil, novas vítimas do investigado podem surgir. Outros casos de violência sexual foram registrados nesta semana no DF. Um advogado e ex-policial militar foi preso em Foz do Iguaçu após cometer um estupro contra uma menor. O homem estava foragido do Distrito Federal, onde responde por outros 14 inquéritos policiais por estupro. O investigado costumava abordar mulheres jovens em locais públicos. As convidava para ir a motéis e oferecia bebidas batizadas. A prisão de flagrante em preventiva. Também nesta semana, a Polícia Civil prendeu um homem no Riacho Fundo 1 por suspeita de estuprar uma adolescente de 14 anos, que era amiga de sua filha. O crime ocorreu em fevereiro deste ano, no setor de Oficinas Norte. Após o investigado convencer o pai da vítima a deixar que ela passasse a noite na casa dele para uma noite de pizza entre amigas, ele teria aproveitado o momento em que a filha foi ao banheiro para praticar os abusos contra a menor. O suspeito estava foragido desde a época do crime e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Reportagem Igor Cardim.
Estúdio CBN.
Três horas 26 minutos. O Agreste de Pernambuco se transforma no epicentro cultural do Nordeste com o Festival de Inverno de Garanhuns. A expectativa é de que o evento movimente 200 milhões de reais neste ano.
Julho chegou e o coração cultural do Nordeste tem um destino certo. As colinas do Agreste Pernambucano. É que teve início a 34ª edição do Festival de Inverno de Garanhuns, o FIG, o maior festival multicultural da América Latina. Até o dia 26 deste mês, a conhecida Suíça Pernambucana se transforma no epicentro da arte, atraindo milhares de turistas em mais de 20 polos culturais. Mas o charme desse frio aquece também a economia local. O comércio ferve e os setores de hotelaria e gastronomia operam 100% de ocupação. A estimativa para esta edição é de uma injeção histórica de cerca de 200 milhões de reais na economia da região. Dinheiro que circula e transforma a realidade de pousadas, restaurantes, motoristas de aplicativo e centenas de artesãos locais. Para a secretária de Cultura e Turismo de Garanhuns, Sandra Albino, a expectativa é grande de público, já que o FIG reúne diversas linguagens artísticas e expressões culturais.
Nós temos teatro, música, dança, circo, literatura, gastronomia, pop, forró, instrumental, música erudita, muita coisa para acontecer ainda aqui na nossa cidade.
No fim das contas, o Festival do Inverno de Garanhuns é muito mais do que um encontro. É um verdadeiro abraço coletivo na nossa própria história. Em cada esquina da cidade, a arte quebra barreiras e prova que a cultura pernambucana é um organismo vivo, diverso e imparável. Do rústico ao contemporâneo, do sotaque do Agreste aos palcos do Brasil, o FIG é o espelho de um estado que respira criatividade. É a celebração que transforma o frio da serra no calor da nossa gente, deixando um legado que ecoa muito além do mês de julho. É Pernambuco mostrando ao mundo que a nossa maior riqueza está na nossa identidade. De Caruaru, Antônio Marcos.
Que maravilha, Caruaru. Eu estive lá esse ano, na festa junina. Bom, vambora? Tudo pronto para Espanha e Bélgica? Você vai acompanhar com a equipe de esportes Globo CBN a partir das 3h30, logo depois das informações do repórter CBN. A produção do estúdio CBN é da Janaína Barros. Os trabalhos técnicos do Daniel Mesquita e do Juliano Fonseca.
Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
Segunda tem mais, Fê?
Tem, até segunda.
14h, a gente espera você aqui. Bom fim de semana. Divirta-se, descanse. Não vai esquecer de descansar. Fim de semana serve pra isso também. E até lá. Mua.
Estúdio CBN. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026. A Bolsa de Valores de São Paulo opera neste momento em forte alta de 2,10% aos 176.366 pontos. O dólar recua 0,35% e é cotado a R$ 5,10. O euro vale R$ 5,83, queda de